Boteco do Metal na área! E hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre shows no Brasil, show na gringa. Hoje é shows que tem na gringa, shows não, as coisas que tem na gringa e que não tem no Brasil. Como sempre, estou aqui com meus amigos Leandro e Cristiano Politovski, que quase doutor, que é Rodrigo se perdeu na vida. Perdeu. Tudo bom, galera?
É, tudo bom.
Eu
então
achei
vamos
ele,
falar...
depois ele se perdeu.
vamos
Então,
falar de
falar do quê?
coisas que tem... nos shows na gringa. A gente fala na gringa, pra mim, na gringa é Canadá. Eu nunca fui show em outro canto. Ainda não fui show em outro canto, ainda.
Breve.
E no Brasil...
A então, quantidade de show, velho.
É.
Oh, quantidade velho, avassaladora de shows, cara.
É, não, não. Como é que é em São
Paulo? Eu preciso de dois empregos pra poder ir em show aqui, velho.
O que eu ia falar era justamente isso. A coisa que tem na gringa que não tem no Brasil é justamente show. Principalmente pra mim, de Recife, que tem dois, três shows internacionais por ano, tem cinco, quando é muito. Para Leandro, não. Leandro, fala, Cris. Mas Leandro,
não,
né?
Exatamente. Sabe, né? Exatamente. Para mim, para tu, Plínio, é diferente. Mas, bom, para mim nem se fala, né? No interior do estado, muito ruim. Para o Plínio, um pouco melhor ainda na capital. Mas e aí, em São Paulo? Como é que era a cena em São Paulo?
Ah, mas não tem show internacional todo dia, cara. Não é assim. Lá é show por mês, no máximo dois, quando a coisa estava boa.
Hoje, por exemplo, a gente tá gravando aqui, Leandro, tá tendo Dying Fetus. Pra quem gosta de death metal, tá tendo Dying Fetus. Diga aí, e no Recife, com certeza, eu estarei num show desse. Aqui eu posso dizer, não vou, próximo ano eu vou. Essa é uma das diferenças.
Aqui a gente fala, não vou porque gastei demais com show esse mês, não posso mais ir.
É verdade, também tem
isso. Não é porque foi um ingresso caro, né? Foi porque realmente, ó, só no espaço de 2 semanas, a gente foi em 4 ou 5 shows.
Uhum.
Teve o Symphony X... Né? Aí depois a gente foi no Megadeth. Depois
Megadeth foram... não foi só Megadeth. Megadeth, Lamb of God, Trivium in Flames.
Mas, é uma turnê headliners.
Que... Sim, mas eu tô falando assim, é uma turnê que também a gente pode colocar isso como uma das coisas que tem na gringa.
Sim, foi, e não foi tem no Brasil. Quatro tipo grandes shows, né? Foi
esse
quatro
tipo shows de show grandes.
É muito foda aqui, velho.
O que mais? Depois a gente foi no... Vocês foram no Gojira. No domingo eu fui no Pain of Salvation. Em uma semana, 4 shows.
Tu nem falou do Judas, né? Antes disso.
Não, eu falei em uma semana, cara. Isso foi uma semana.
É, pois é. Eu lembro que teve Teve 2 semanas seguidas que a gente foi dois shows. Eu fui em dois shows em 2 semanas. Foi 4 shows em 2 semanas. Haja bolso, velho. Foi tudo que eu tinha economizado ali. Não é fácil.
Porque além disso, né? Porque a gente gosta de tomar uma cervejinha. Às vezes a gente toma uma cerveja ou duas. Cerveja aqui é absurdamente caro na rua, né? Você comprar no supermercado é um preço acessível, mas para comprar em bar...
Mas já é mais caro, né? Já é um pouquinho mais caro.
É, não tem na rua, né? Não tem. Para começar, não tem na rua.
A gente faz um episódio depois sobre cerveja. Agora vamos falar uma outra coisa.
Outra coisa?
Vamos falar uma outra coisa que tem na gringa e não tem no Brasil. Vai lá, Cris. Fala aí.
Ó, uma coisa que tem... Que eu acho que para mim é a melhor coisa que tem aqui, que é a comodidade... de ir no show. Eu não sei se é porque tu tá morando numa cidade grande, não sei como é que... O Suliano pode falar mais e o Plínio também, porque morava em capitais, mas tu sair de casa, pegar o bus ou pegar o metrô, desembarcar mais ou menos na frente do negócio, ir no show, beber o que tu quiser beber, acabar o show, tu já tem todo o transporte, tudo organizadinho, voltou pra casa, vai dormir, outro dia tu trabalha e segue o show, segue o baile. Isso é uma coisa que eu me lembro, tinha... Cara, era uma epopeia pra ir em show no Brasil, cara. É como se fosse um sonho. Tu ir no show assim, cara. É qualidade de vida.
Qualidade de vida de show. Eu concordo com Cris, Leandro. Porque, pelo menos pra mim, minha experiência em Recife, né? Quando tinha show no sábado ou na sexta, né, sexta pro sábado pro domingo, a gente normalmente, depois do show, a gente não tinha como voltar para casa, porque não tinha ônibus, não tinha nada. Né? E o metrô de Recife acabava às meia-noite. E também não ia para Olinda, então não adiantava. Então, era algo que a gente esperava amanhecer para voltar para casa. Diga aí, você vai para um show é de 10 horas a 1 da manhã, e da 1 às 5 da manhã você tem que ficar na rua esperando amanhecer para passar o primeiro ano para você voltar para casa. Claro que você é adolescente no grupo dos amigos, ali é beleza, né? Tudo beleza.
Dorme na praça e foda-se.
Não dá.
Bicho, o que o Cris chama de comodidade, eu chamo de organização, cara. Acho que essa organização pra ir, sair do show, que tem não só da casa do show ali, mas a autoridade pública põe um, né, prefeitura, empresa de transporte põe esforço a mais, isso é imbatível, cara. Show grande ou show pequeno, a gente sai e tá em casa em meia hora.
Uma coisa, é. Boa. A organização, lembra, eu e o Plínio, nós pegamos o metrô, porque a gente foi pro tal do Placebel, que todos os shows é lá, né? E o Placebel, ele é numa cidade, não é cidade, né? Mas é, não é, é
cidade, na cidade, Laval.
Na cidade de Laval, cidade. Que é, não cidade. É Montreal, tá? E daí... Não, pra...
Mas é na região metropolitana.
Na região metropolitana. Mas daí tu pega o metrô e tu vai até Laval, o metrô vai até lá. E daí nós pegamos o metrô e a mulher avisou, né? Porque ele sabia que ia ter show lá, show grande. Ele avisou, ó, vocês que estão indo para Laval aí no show, comprem, quando descerem, comprem o ticket para voltar, porque tu precisa de um ticket diferente. Então a mulher já tava... A organização é tanta que eles já estão, ó, para você ter uma maior comodidade e não pegar fila na volta, compra antes. A mulher avisando no metrô, velho, cara. Sim, eu olhei pra player assim...
Do metrô.
É, eu olhei pra... Porra, velho, porra, essa organização. Aí sim, aí eu pensei, porra, é outro mundo mesmo, né, cara?
O primeiro show que eu fui lá no Placebel, acho que ainda a estrutura não tá muito boa lá na estação do metrô, eles tinham funcionário do metrô com maquininha vendendo. Já na... Você saindo da catraca, ele tiver camiseta preta, ó, compra ingresso que aqui é outra zona, né? Você vai precisar... Exato. Você vai precisar de um bilhete. Mas, e... cara... É absurdo, cara. Eu acabei de ir lá no show do Metallica lá em São Paulo. Aliás, você que tá escutando, vai lá no YouTube que a gente pôs o vlog lá. Tamo ameaçado a tomar processo aí do Lers, porque a gente pôs uns tech grandes do show. Vai lá, dá uma olhadinha lá. Cara, tive que ir de carro, tinha que ficar sentado lá uma hora e pouco ali, papiando ali. Fui lá com meu primo lá. Quer conhecer meu primo? Vai ver o vlog. E a gente ficou lá papiando lá uma hora para esperar uma sossegada no trânsito. Pegamos o trânsito ainda, um monte de gente ainda saindo a pé, né? Putz, não...
Aqui é tão tranquilo isso que às vezes eu esqueço.
Eu tinha esquecido dessa parte, que não era só ir para casa.
É verdade. Agora é minha vez, eu vou trazer uma coisa que é um dos motivos, né? O pessoal, quando eu vim pro Canadá, o pessoal, por que Montreal? Montreal por causa do festival, por causa do show, por causa da vida. A vida em Montreal, tanto profissional como pessoal, é muito, para mim, é perfeita. E uma das coisas que eu vim para cá, né, não foi para ver show grande. Foi por causa dos shows pequenos, shows underground. Por exemplo, no meu aniversário de 2019, a gente foi ver o T-Reapers tocando com o ex-baterista Glenn Drovers, Shaw Drovers, o ex-guitarrista e baterista do Megadeth, tá ligado? Tocando cover num bar pequeno, para quanto? 100 pessoas?
Tinha 100 pessoas, não, né? Tinha 100.
Não tinha 100 pessoas.
Tinha 100 pessoas, né?
Tinha umas 30, 40 no máximo.
No meu aniversário, eu vi Tim Reapers cantando um Judas Priest na minha frente.
Do lado, do lado.
Do lado, não,
na
né?
Na frente, 70... literalmente na frente.
Pra 70 pessoas, meu irmão, isso pra mim é perfeito. É como se estivesse em casa e fizesse uma turnezinha só pra ganhar uma grana.
Eu vou te dizer... Tocar,
cara, isso é muito foda, velho.
Isso aí, eu acho que... É muito melhor que show grande, cara. Eu já vou dizer aqui, tá? Show grande é massa por causa do... Tem toda uma atmosfera diferente. Mas quando o show é mais pequenininho, assim, cara, a galera... Tu consegue ficar pertinho do cara, tu consegue ali ficar... Sabe? Eu gosto muito mais, cara. Eu prefiro ir nesses shows mais menorzinhos. Você lembra que a gente foi naquele show... que era? Lá no Petit Campus. Também um show super pequeno.
Ah, o Evergrey.
Evergrey. Cara, eu tava do lado, na frente do vocal, assim, ó. Tava nós três ali, cara, do lado do cara. Tinha o quê? Tinha 30 pessoas.
E o Plínio tomando cerveja com os caras. Aliás, a gente tomou cerveja ali.
Ele passava, tava passeando, assim. A gente tava tomando cerveja pra ir pro show. Eles passaram lá.
Ó, nesse show do Tim Reapers aí, a gente tirou uma foto com... Lembra?
Foi com o Glenn Drover, a gente tirou uma foto com o Glenn Drover na frente.
Cara, a Plínio tava tão bêbado.
Tá todo mundo bêbado. Ele não
tava bêbado. Era meu aniversário, velho. Tava meu aniversário, velho. O pessoal me jogou pra cima, me fez...
Esse dia foi louco, esse dia foi...
E não tem nem muita gente pra você fazer o surfing, tá ligado? Não tem ninguém.
Pra tu ter uma ideia, esse show tinha menos gente que o aniversário do Rodrigo, que foi no mesmo local, e que a banda do Leandro tocou.
Sim, claro, já é diferente, né?
Mas tinha menos gente. Porra, velho.
O Tim Reaper, né?
Exatamente.
É. Então, é show do
Leandro. Não, mas esses shows pequenininhos, tu consegue... Claro que o som já talvez não é tão bom, assim, mas é muito legal. Eu prefiro mil vezes, cara. Eu prefiro mil vezes ir nesses shows pequenos e ver os caras.
O metal underground, aquele metal. Porque show Cultura Negra Grande passa em São Paulo. Eu pegava um avião e ia pra São Paulo. Mas aqui,
Porra.
Pô, velho, tipo, eu fui ver...
Eu que morava lá, Rush, pegava um ônibus, Iron Maiden. Falava isso. Eu pego um avião e vou.
Assim,
pô, não falei assim que eu compro a passagem. Tô dizendo, você se organiza e vai. Né? Tipo, show grande, tipo, vai ter o Rock in Rio agora, vai ter o Iron Maiden, vai ter o Gojira agora, que entrou no lugar do Megadeth, vai ter o Sepultura, vai, tá ligado? Aí você se organiza e vai. Mas, assim, esse show pequenininho, como esse tipo de turnê, não passa no Brasil. Tem show que não passa no Brasil.
Não tem como, né?
Ah, não.
Então, que passa aqui. E esses shows pequenos, que é foda, que eu acho que isso, o metal underground, aquela coisa bem tosca, né? Que eu e Cris, a gente, de vez em quando, faz um tour nos bares toscos de Montreal.
Eu vou amanhã, inclusive.
É verdade. A gente vai pra amanhã, Leandro, se tu quiser...
Ué, já estava combinando e tava me chamando, beleza.
Tu não vai,
né? A gente falou hoje, pô. A gente falou hoje, eu tava no trabalho, tu não responde, velho. Não vem conversa pra gente.
Não, vem.
Eu não trabalho com você mais, player. Ó, Leandro, falando em show pequeno, eu vou falar de outra coisa. Acessibilidade dos artistas, cara.
Eu não sei, eu não sou artista.
Isso, pra mim, é uma diferença, cara. Tipo, mesmo show pequeno...
Eu não entendi, Leandro.
Acessibilidade do artista. Você vai num show, você consegue falar...
Acessibilidade, tá certo. Eu entendi sensibilidade, foi mal.
Ah, é com você, Plínio.
Não sei, eu entendi isso. Acessibilidade, por isso que eu não disse. Mas qual
é o sentido que você falou isso? O que que significa? Que tu consegue chegar no cara mais fácil?
Você consegue, né? Eles são mais acessíveis, você consegue conversar. O pessoal fica aqui, nem eu fui lá com o Plínio lá no Transatlântico. O pessoal tava ali na porta, entre a saída da casa de show e o ônibus dos caras. Ou seja, eles tinham que passar lá, né? E o pessoal que tava lá tirou foto, pegou autógrafo, tudo. É, fui no Pain of Salvation agora. Pô, acabou o show, os caras desceram, trocaram uma ideia com todo mundo que tava lá, que ficou, não fica muita gente também. Então isso é, e não é, e só para falar de experiência recente, isso é um negócio...
O Plínio tirou uma foto...
Muito acessível.
O Plínio tirou uma foto com o rapaz lá do show do Arcanime lá.
O rapaz. Eu tirei a foto com o Barney Greenway do Napalm Death.
É, chegou do lado ali.
Eu tava descendo, saindo. Sério, eu tava saindo ali e ele tava no mexendo na Napalm Death. Aí eu olhei pra ele e disse, posso tirar uma foto? Ele disse, aí eu tirei uma foto. A merda foi que eu tirei uma selfie. E Chris, eu fiquei meio sem saber, tá ligado? Aquela coisa, eu não quero incomodar o cara é mó gente boa, mas assim, podia Chris tirar foto, né? Tipo, minha e dele e tal, aí eu tentei tirar uma foto, foi uma merda, tá? E não ficou tão legal a foto, não. Mas eu mostro a foto no vlog do que a gente fez, né? Que eu e Chris fez do Ark Enemy.
Yeah.
Aí eu mostro a foto lá. Mas assim, não ficou tão legal, mas assim, o cara tava lá, tá? Ligado? Tava de boa e tal, tranquilão. Show de bola, isso
aí. Essa acessibilidade, né? É bem maneira mesmo. Parece que tu tá mais próximo dos caras mesmo.
Eu gosto disso, eu gosto. É tipo, humaniza a parada, tá ligado? Tipo, aquela coisa menos, meu Deus. Olha quem está aí, o ex-vocal do Judas Priest, sai por trás, entra numa van e vai embora. Não, mas o Tim Ripper foi pau no cu. O Tim Ripper
não foi.
Mas
sempre foi, né? Não, sempre foi, né?
Tá certo. A galera que desceu pro Tim Ripper não fez porra nenhuma, não. Uma coisa que tem no na gringa aqui em Montreal, que não tem, pelo menos nem Recife, na verdade, é casa de show, cara. Tipo, São Paulo deve ser outra coisa.
Casa de show? O que você quer dizer com casa de show? Vamos lá, dar sua definição.
Bicho, em Recife era o quê? Era no Doca, português internacional. Pô,
isso aqui é verdade. Tá,
tem Bablitz, tem Piranha, tem Fufunes, tem Place Bell, Centre Bell, tem Petit
Campos.
Tem Catacombes, Mtelos. Ô, meu irmão, tem muito canto aqui, velho. Tem o Olímpia.
Catacombs não tem mais, tá? Mas beleza. Isso é uma verdade, hein? Cara, Porto Alegre...
Venue, é o Place des Arts, tem uns quatro teatros.
Né? Só na São Laurent ali, tu deve São Laurent, tem uns quantos? É,
eu assisti show no Teatro Saint-Denis, tá ligado? Tu assististe show lá no Place Bell também, no outro teatro. Então, tipo, se uma banda que é mais prog, é mais... Tipo, aquela coisa mais de você olhar, tá ligado? Às vezes tu bota num teatro, tá ligado? Em Recife não, era tudo mesmo, cara. Foda-se. E é tudo de pé também, foda-se. Tá ligado? Tipo assim, eu fui num show do Steve Wilson, que é o líder do Porcupine Tree. Foi quase 4 horas de show, cara.
Caralho,
foi
tipo, tá louco.
Foi tipo o Transatlântico, Leandro, eu e tu. Imagina assistir o Transatlântico em pé, meu amigo. A câimbra, eu com, né? Não dá, brother. Não dá.
Bom, em Porto Alegre tem o Opinião Bar, que é um famosão lá. Mas é isso, cara. Daí, claro, daí tem o Pepsi on stage, que eles chamam lá, que tem para shows grandes. Mas quando é show menorzinho, assim, para 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas, eu tenho opinião e é isso. E não tem mais
e ainda tem o Teatro Corona, que eu nem lembrei agora. E cara, e
as que bandas... Que é o que a gente mais vai, né?
É verdade. E porque, dependendo da banda, do tamanho da banda, tem uma casa para ela, específica, né? De tanto, até 800 pessoas, até 500 pessoas, até 300 pessoas, até 1.500 Sim. pessoas, até 2.000 pessoas, 2.500. Vai aumentando o público, diminuindo, a casa vai mudando, tá ligado?
E isso a gente tá falando só de metal, porque, por exemplo, o Frank, que apareceu aqui no boteco, ele vai nesses shows de jazz e blues e coisa, tem uma porrada de venues, né, de casas menorzinhas para esses shows menores também, que essa pessoal do de jazz, pessoal mais do rock and roll, que vai, né, pessoal mais independente vai também. Então, pelo menos em Montreal, a gente não pode reclamar de show, velho.
Essa Montreal é muito cultural, tá ligado? A cultura aqui é muito foda, muito forte, né? Cultura de espetáculo, vamos dizer assim. Tanto de teatro, dança, música, circo. O que você quiser aqui. Tem aqui, velho. Que é uma cidade foda, uma cidade foda.
Eu tenho uma pra falar aqui. Eu tenho uma pra falar.
Fala
aqui.
Aí.
Cristian tem algo pra falar.
A gente já falou no último episódio sobre as coisas boas do Brasil. E agora a gente vai falar as coisas boas. Aí eu vou falar a mesma coisa. Mosh pit.
Então vai.
O mosh pit aqui, cara, eu gosto... A gente discutiu a última vez, mas eu queria trazer isso de novo. O mosh pit aqui, eu gosto mais. Porque aqui eu não tenho medo que eu vou perder a minha vida. Eu sei que quando eu caí aqui... Caí, porque eu já fui... Foi o show do Tier. Não, desculpa. É, não sei se foi do Tier ou algum show.
Você foi no show do Tier fantasiado de baleia, que era o mosh pit, não é isso?
Eu lembro que tava todo mundo no mosh pit, eu não tava dentro, daí eu pensei, cara, eu vou ir. Eu tava sozinho, não conhecia vocês ainda. Foi o primeiro show que eu fui. Daí eu pisei, na hora que eu pisei, eu tomei uma rasteira e caí na hora. Caí. Sabe quando tu cai, tu não sabe o que aconteceu? Caí de costas no chão. Juro pra você. Eu só caí. E no momento que eu caí, eu já vi dois loucos me pegando, me levantando e vambora. E daí continuou. E continuou festa. Cara, foi um dos shows mais... Assim, o primeiro show que eu fui, cara... Desculpa, não foi no Tier, foi no NC Ferrum. Isso foi um baita show. E foi no mesmo venue. Cara, eu pensei, porra, eu posso fazer a minha festa aqui? E depois eu comecei a levantar as pessoas que estavam caindo também, a pessoa que tava toda marrocadora. Então, é um ambiente mais canadense, é um ambiente mais queridão, sabe? Eu sei que ninguém vai me quebrar a cara aqui, tá ligado? Então, eu gosto mais do mosh pit. Pronto, falei.
Assim, eu posso dizer que só se for no Rio Grande do Sul, porque em Recife a galera levanta quando o cara cai.
Não, sei isso. Lá também, cara.
Não, lá no Sul, cara... É que também eu fui nos mosh pits, tipo Slayer, tipo Creator, que o pessoal realmente também ia fui, matar. Véio. É que tinha um neonazi também lá, daí é foda.
É, assim, mas assim, é claro que depende, tem mosh pits, bandas e bandas... Né, tipo, Ratos Porão, realmente, eu quase morro, eu tenho que dizer.
Não, mas olha só, Iron Maiden.
Ratos Porão, eu quase morro. Iron Maiden não tem mosh
pit. Não tem mosh pit.
Eu nunca vi.
E eu quase morri lá. 2011, show lá no Gigantinho, do Beira Rio lá, Porto Alegre. Quase morri lá, eu e meu amigo, cara. Juro pra você.
Não, isso foi uma boa. Não é mosh pit, tá ligado?
Não é mosh pit.
No show de Sepultura de 99, no Abril pro Rock, foi o primeiro show de Sepultura em uma década, né, em Recife, que foi logo o primeiro show de Sepultura depois que Max saiu. Quando começou Sepultura, tipo, coisa que não tem aqui, né? Aquela multidão empurrando você, tipo aquela onda.
Exatamente.
E eu perdi o tênis, amigo meu perdeu os dois tênis, aquela coisa, eu não consegui, eu fiquei flutuando, tá ligado?
Exatamente.
Eu consegui botar meu pé no chão. Foi um negócio absurdo, assim, foi um negócio tipo, tá ligado? É, isso aí realmente é uma coisa que não tem aqui. A galera que é mais tranquila em relação a isso. Isso é com certeza.
O Bruce Dickinson, ele parou o show e pediu se os caras da frente estavam bem. Eu nunca vi isso. Are you okay? Are you okay? Are you okay?
Ele pediu a mesma
coisa.
Eu não entendi.
Não, não, ele pediu, perguntou? É, pediu.
O português de Cristo, tá
ficando. Desculpa, é o colonês.
Não, mas vai lá. Em 2008, no show de Interlagos, o Bruce Dickinson, uma banda, aliás, Iron Maiden, parou. Porque tava com certeza vendendo mais ingressos que cabia na gente lá. Ele falou: todo mundo dá 3 passos para trás.
Exatamente.
Só aí que ele continuou o show.
Foi exatamente o que aconteceu lá no Gigantinho. Mas o Gigantinho é um ginásio fechado. É do lado do Beira Rio, do Inter. E venderam. E daí eu me lembro que os guri falavam que o segurança pedia um 10 pila e deixava entrar. Chegava lá, dava 10 pila e entrava, na última hora, assim. Né? O ingresso era 100 e pouco, na época, em 2011. Cara, e começou a encher, encher. Muita gente processou. Foi um horror, foi um horror. Enfim. Bom, acho que vocês entenderam o ponto, né?
Entendi.
Eu entendi. Assim, eu concordo contigo nisso aí.
Depois, ainda mais depois agora, que ele, né, foi editar, desenha aí pra, explicar pro povo o que, que o Chris falou.
O Rodrigo vai editar os 5 próximos aí, só pra...
Ó, eu tenho uma outra coisa pra falar. Uma coisa que você
tem outra coisa pra falar? Fale.
Lugar marcado.
Ah.
Comprar um... Não tem. Você pegou lá o Bruce Dickinson lá, lugarzinho pampa pra nós, tudo certinho. Não tem aquela correria de pegar lugar. Vai no banheiro, volta, teu lugar tá lá. Né?
Bota a bolsa lá. Aí chega lá, aí tu vai no banheiro, volta, não tá a bolsa em nenhum lugar.
Não, mas aqui você deixa a bolsa, tá
deixa.
Lá, cara.
Não, assim,
já que você deixa CD, merchandise, ninguém pega.
A gente podia até falar isso depois, né, tá ligado? Aqui no show do Judas e do Chris Rice, a gente deixou os casacos tudo.
Deixamos
tudo lá.
Deixamos tudo.
Em cima da cadeira, fui comprar cerveja, voltei e tá tudo lá, tranquilo. Mas isso é a qualidade canadense, né?
Não, mas isso é impressionante, cara. Se tu for pensar, meu Deus, cara. Tá certo, certo que não era grande coisa. Eu tinha minha jaqueta de couro lá, tinha uns casacos lá. Não é grande coisa, mas porra, véio, deixamos lá, saímos da banda, voltando, tá tudo lá. Incrível.
Respeita ao espaço individual, cara. Ao espaço pessoal.
Você
tá
é
no
coisa,
meio da
né?
pista, tipo, não tem empurra, que nem você falou lá, que você sofreu lá no show do Mender, lá no... Esqueci o nome do lugar, como é que é aí, Cris?
Era no Gigantinho, na época.
Gigantinho. Que nome, velho. O lugar é pequeno.
É que tem o Gigante da Beira Rio, que é o estádio do Inter, e o Gigantinho, que é o menorzinho lá.
Que nem o Mineirão e o Mineirinho.
É, exatamente.
Então, tem essa parte, cara, do respeito do espaço pessoal. Aí você tá no meio da pista, que nem mesmo Lamb of God lá, que o pessoal dava espaço, você quer ir pra frente, você consegue ir. Né? Claro,
consegue,
que você vai chegando mais pra frente, vai ter mais um empurro da galera que realmente tá numa grade ali, mas é bem menor. Impressão que dá, tipo... quando encheu no Brasil, todo mundo quer ir pra grade.
Se você não quiser entrar no Mosh Pit e ficar na beira do Mosh Pit, ninguém vai lhe empurrar pro Mosh Pit. A não ser que venha um doidão, sempre tem aquele jovem, né, que bebeu mais um pouquinho,
o
e
jovem.
Vai empurrando todo mundo, e às vezes bate você entra e sai. Mas assim, a roda vai passar na sua frente e ninguém vai tocar em você, porque você não tá no mosh pit.
Exatamente.
De boa. De boa, isso aqui realmente tem. E é foda fazer essas coisas. Em Recife, empurra todo mundo, a mãe, a avó. Aí, cara, quando vê, tem gato no meio, o pessoal rodando os gatos pelo rabo.
O quê?
Brincando, Cris. Calma, Cris. Oh. Cris ficou, meu Deus.
Agora eu me assustei pra caralho. Oh, eu tenho uma pra falar aqui, tá?
Fala aí, número 10. Não,
agora, confira comigo no replay, se confere. Aqui os shows são na hora marcada e acontecem na hora marcada. Vai ser às 8 e às 8. Vai ser às 10 e às 10. Atrasa porra nenhuma. Vai acontecer.
Pode acontecer, tipo, mas é muito raro. Eu não me lembro. Se você perguntar pra mim, Pino,
até qual foi o show até Guns N' Roses foi na hora.
Quando acontece de atrasar, tem um riot, né? Tem uma baderna na rua aqui. O pessoal não deixa pra
pouco, não. Mas a gente já conversou sobre isso, Leandro. O Guns N' Roses parou de atrasar por causa do Axl. E quem foi que botou o Axl na linha? O Angus Young.
Foi o Angus.
Sobre isso.
Angus pôs ele na linha.
Pô. Mas aqui, realmente, é tudo, tipo, na hora marcada. Tipo, até, a gente até brinca, né? Porque a gente vai tomar cerveja e a gente fala, caralho, de que horas é o show? É de 6h30, tá ligado? A gente calcula pra estar de 6h30 na frente do palco, porque se 6h30, começa
vai
o show.
Começar.
Não é?
Começa mesmo.
Não, velho. Eu lembro, Halloween, o Pumpkins United, cara, tava marcado pra 7h30. Eu falei, 7h30 vai ter banda de abertura, tal, saí do trabalho tranquilo, parei no merch, comprei a camisetinha. Eu falei, nossa, essa banda soa igual a Halloween, velho, banda de abertura. Uai. Não, era o Halloween. Começando, eu achava que já tinha uma banda de abertura, não tinha, mas começou 7h30 em ponto.
Para falar a verdade...
O show do Pumpkins United é 3 horas, né?
Era então, só eles,
né? 3 horas. Eu lembro que em show grande no Brasil é bem fácil de atrasar. É bem fácil show, quando é show de estádio, assim.
Eu acho que o Leandro teve a experiência com o Guns, não foi? Que atrasou 8 milhões de horas.
Ah, mas Guns é Guns.
Eu nem vi.
É verdade. Então é isso, galera. Chegamos a 10 diferenças, coisas boas que tem na gringa que não tem no Brasil. Escuta os dois episódios. que você vai ver que tem coisa boa e coisa ruim, tudo que é verdade.
E fala aí, você teve alguma experiência de ver show na gringa? Fala do lugar que você viu, o que você achou que é mais legal aí, que a gente só trouxe a experiência do canadense nosso aqui. Mas fala aí, põe aí o que mais você achou e vê outro episódio lá para ver 10 coisas boas que tem no Brasil que não tem na gringa.
É verdade, para não achar que a gente tá, né, falando só mal. É, a gente fala mal, fala bem. Então vamos logo para onde? Vamos logo para o novo famigerado Kebabs. E eu vou trazer uma cerveja que tem na gringa. Não, tem no Brasil. É, na verdade, eu não sei se tem no Brasil. Mas é a Sapporo, a maior.
Claro que tem, velho. Claro que tem, velho. Tá maluco?
Me deixa, velho.
Sai daqui com as camisetas na Newmansel aí, velho.
Recife só tem Skol e Kaiser. Não sei nem se tem Kaiser. Nem se tem Kaiser.
Dauber.
Fala, Leandro. Você está olhando para essa garrafa linda, meu Deus. A garrafa
eu não tô olhando, eu não sei nem o que eu tô bebendo, cara. Então, essa aqui, olha o nome dessa cerveja. Chama o quê?
Detour. Porque tem muito, tem muito em Montreal, né? Tem muito em Montreal.
Caralho. Detour é um, né? Isso aí é tipo a cerveja. Desvio. É a cerveja de Montreal, isso aí, pelo amor de Deus.
Na minha rua, para eu sair daqui para a avenida principal, eu pego uma meia dúzia. Não estou exagerando.
É verdade.
Né? Então, tá aqui, é da. Apesar de ter esse nome, é da Muskoka, que ela fica, ela tem que ir procurando. Eu sei que ela é de Ontário, mas na cidade. Que
ela... É uma IPA, né? É claro que é uma IPA. Bridge.
Não é uma IPA, cara. Ela é uma cerveja. O que ela é, não? Mas não é IPA. Tem mais um gostinho de ale, cara. Bem ale.
É uma... Ok. Tá, deixa eu trazer uma... O Boteco do Metal é um podcast inclusivo. Eu vou trazer aqui uma... É uma bebida que não é nem cerveja, que é inclusiva, tá? Porque é um... Uma,
tá bem
uma...
Cris,
cara, é uma... Tá escrito aqui, ó. É uma bebida de gin, tá?
É. Violet com florzinha.
E tá escrito Violet Pamplemousse.
É boa, pelo menos?
É super, super doce e bem gostosinha.
É boa, não é?
É bem gostosinha. Bem gostosinha.
Eu não gosto nada dele.
É um ginzinho, assim. É uma bebidinha que tu bebe, assim... Muito gostosa, apreciando nessa noite aqui, falando coisas boas, falando com realmente os meus amigos de verdade aqui. Todos os meus amigos de verdade estão nesse podcast no momento. É isso.
É isso aí. Rodrigo, ó, Rodrigo morreu. Ô Cris, quem quer escutar o Boteco do Metal, podcast que tem na gringa, tem no Brasil e tem também em Marte, faz o quê?
Galera, a gente faz isso aqui com muito amor e carinho. A gente está em todas as plataformas de podcast, a gente está no YouTube, se a gente quiser, se vocês quiserem ver a nossa face, só me desculpe, porque hoje eu tô com blur aqui no vídeo, porque eu reformei o meu quarto, mentira, eu só mudei as coisas aqui. Mas assim, deixa o seu like, deixa o seu comentário lá, a gente faz isso aqui com realmente por amor, não é por nada mais, é porque a gente realmente gosta de falar de metal, a gente gosta de falar de rock and roll. E é isso aí, segue o Boteco do Metal em todas as plataformas e também tem no Face também, né? Tem no Instagram, procura nós no Google que você vai achar.
E se você tem enjoado de ver nossa cara, né? Vai pro podcast, tá? Em todas as plataformas, só para lembrar.
Recomendo,
é muito bom, a gente é muito bom. É um podcast que quando eu escuto assim, disse, meu Deus, eu falei isso, eu sou tão inteligente. Galera, um beijo para vocês e mais um episódio excelente. Queria fazer um brinde a Rodrigo que...
Não quero não.
Um beijo, até a próxima. Tchau!